Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira, dia 18 de março, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, bom início de semana para você, Marcos, e para os nossos ouvintes.
Excelente tarde para você, ótimo dia para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando, como você sabe, o seu áudio de no máximo 40 segundos ou sua mensagem escrita de preferência, viu? Coutinho Neto também está chegando já com as notícias quentes do setor policial, não é isso, Cátia?
Verdade, já Coutinho conosco aí com muitas informações, muitas mesmo, viu? Um fim de semana já viu, né? Muitas notícias e o nosso Coutinho Neto, nosso repórter Coutinho Neto chegará com muitas informações. Já quero agradecer desde já que a audiência dos nossos queridos ouvintes ligados, sintonizados no Jornal do Meio Dia. Pode mandar um alô pra você, amigo. Ligadinho pelo site da Gabi, né? Trabalhando, mas ligado no Jornal do Meio Dia. Obrigada. Deus abençoe você também. Ah, é meu amigo Tom, é isso mesmo. Ô Tom, você ainda tá vendendo os queijos, Tom? Um abraço pra você, viu? Ligado no Jornal do Meio Dia. Um abraço mesmo, obrigada pela audiência, tá? E um abraço a todos os queridos ouvintes ligadinhos a partir de agora no Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: Fundeb, Piauí entre os 5 estados que mais recebem recursos.
Jornal Meio Norte de Teresina, surpresa no Campeonato Carioca. Nova Iguaçu bate o Vasco e disputa primeira final.
Diário de Pernambuco, espera é um dos maiores problemas da saúde pública. É verdade. Isso acontece, Marcos, em diversas partes do país. Ah, na Bahia a gente pode dar o exemplo, né? Porque aqui tem uma tal de central de regulação do estado que, meu amigo, faz hora com o povo, viu? É uma triste realidade.
Folha de Pernambuco, Sport contra Náutico, agora é decisão.
Jornal do Comércio Recife, imposto de renda. 90% das declarações já enviadas em Pernambuco esperam restituição.
O estado de Fortaleza, Ceará registra o maior crescimento no turismo do país, com índice de 11,9%.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, transtorno mental gera mais ausências no trabalho. Também é uma triste realidade no nosso país, tá? Infelizmente, essa questão do transtorno mental tem ocorrido com pessoas de diversas classes sociais e de diferentes áreas profissionais, viu? Vale lembrar isso.
Tribuna do Norte de Natal, América e ABC empatam na Arena das Dunas pelo segundo turno do Campeonato Potiguar.
Jornal Imparcial, São Luís Maranhão, anti-indústria de multa. Lei determina a sinalização de advertência em áreas com radar, com câmera, em São Luís, lá no Maranhão.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, área central de Brasília é refém da falta de segurança.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pequenos negócios avançam na criação de emprego formal no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo de Porto Alegre, eleição previsível e sem oposição, garante PUT no poder até 2030.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, o risco segue na pista. É a questão de acidentes, né, gente, lá em rodovias de Minas.
Folha de São Paulo, Putin é reeleito e ruma para recorde de poder na Rússia.
Mais um ditador aí permanecendo no poder. Jornal Estado de São Paulo, apreensão de droga do PCC em casco de navio triplica em Santos. Nossa senhora, hein? Triplica, que coisa. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você também participa, porque aqui você tem voz e tem vez. Então você já pode enviar aí a sua reclamação, a sua denúncia para o WhatsApp 988291029. A mensagem pode ser escrita, ou até mesmo a mensagem de áudio, de mais ou menos 40 segundos. Bem, vamos de informação aqui. A notícia não é boa, né, gente? A gente já começa com uma notícia aqui que não é legal, mas a gente precisa informar o nosso ouvinte. Morre o mestre Virgílio, o maior nome da capoeira Angola, no sul da Bahia. Então, faleceu ontem, dia 17, em Ilhéus, José Virgílio dos Santos, mestre Virgílio, maior expoente da capoeira Angola, no sul da Bahia. Ele estava internado no Hospital Regional Costa do Cacau desde a última terça-feira, dia 12, após sofrer acidente vascular cerebral, que é o AVC, e parada cardíaca. Nascido em Ilhéus, ele foi iniciado na capoeiragem aos 9 anos de idade, em 1949, pelo mestre Caranha. Também foi discípulo dos mestres Chico da Onça, Claudemiro, Álvaro, Elício, João Valença e Barreto. Formou-se contramestre em 1950 pelas mãos do mestre João Grande. Mestre Virgílio fundou em 2002 a Associação de Capoeira Angola Mucumbo, que é chamada de ACAM. Compositor profícuo, lançou em 2007 o disco de canções autorais Velho Angoleiro, Ladainhas e Corridos. Pela vida dedicada à arte marcial e à transmissão da cultura afro-brasileira, a Universidade Estadual de Santa Cruz, UES, UESC, o concedeu em 2021 o título de doutor honoris causa. Formou-se centenas de alunos, além do trabalho na Mucumbo, ensinou a capoeira Angola em projetos sociais ligados ao Teatro Popular de Ilhéus e ao terreiro de Matamba, Tombesi Neto. No próximo dia 26 de junho, mestre Virgílio completaria 90 anos de idade. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento. Caso familiares, amigos tiverem informações, podem passar aqui no WhatsApp 988291029, nós divulgamos, tá? Mas queremos deixar aqui os nossos sentimentos, tá? Aos familiares, amigos, alunos do mestre Virgílio, o maior nome da capoeira Angola no sul da Bahia, né, Marcos?
Verdade, nossos sentimentos a todos os familiares e amigos, hein?
Bem, nós já vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, porque ele está chegando aí com muitas informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde, uma ótima semana e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima semana, bom trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi, circulando pela região do Cacau, município de Itabuna. Um corpo carbonizado foi encontrado em um veículo. Este fato aconteceu na noite do último sábado, quando um corpo carbonizado foi encontrado dentro do porta-malas de um veículo HB20 em uma área de mata localizado no bairro São Roque, próximos aos condomínios Pedro Fontes 1 e 2. A polícia suspeita que o corpo pertence ao jovem Roberto Carlos, um homem de 22 anos de idade, que era motorista de aplicativo e morava no bairro São Pedro, e ele estava desaparecido. A última vez que Roberto Carlos conversou com a namorada foi na madrugada do sábado. A polícia, a irmã de Roberto Carlos, esteve no local e, em conversa com a delegada plantonista Lisdeire Nobre, informou que tudo indica que seja realmente o irmão dela, o que pode ser comprovado através de uma prótese na perna esquerda, reforçando essa possibilidade. O corpo do homem, que seria de Roberto Carlos, que era natural de Itaju do Colônia, e ele já tinha passagens pela polícia, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e o carro foi levado para o pátio da Polícia Civil de Itabuna, também para perícia. Município de Ubaitaba. O pré-candidato a vereador Patrick Pablo, conhecido como Tique, filho já de um ex-vereador daquela cidade, ele foi baleado. Patrick se envolveu em uma confusão que aconteceu em um bar, no bairro Novo Olímpia, lá em Ubaitaba, quando sofreu 3 disparos de arma de fogo que o atingiram no abdômen, na mão e na perna. O Patrick foi socorrido pelo Samuzão 92 e foi internado no hospital de base em Itabuna. Segundo o boletim médico, ele passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerável, estável. Recentemente, Patrick perdeu a irmã em uma tragédia. Poliana, que era conhecida como Poliana do SAMU, ela morreu em um acidente de moto que aconteceu na BR-101, também lá entre Ubaitaba e Aurelino Leal. E naquela oportunidade, destacamos também esta fatalidade aqui no Jornal do Meio Dia. Olha, aconteceu uma operação policial que foi realizada pela Rodesp Extremo Sul, resultando na apreensão de uma arma de fogo e na morte de um suspeito após um intenso confronto na zona rural de Itaitinga, distrito de Alcobaça. Policiais da Rodesp Extremo Sul, em continuação das diligências após a recuperação de um veículo Onix, foram informados sobre a localização do suspeito de homicídio ocorrido na noite anterior. Os indivíduos teriam se escondido em uma área de mata e fugido para a zona rural após abandonar o veículo. Ao verificar a informação, os policiais deram de cara com os indivíduos correspondentes às descrições. Durante a abordagem, foram recebidos a bala. Paranapapá! O que levou a uma resposta imediata proporcional dos agentes da lei. O suspeito atingido foi identificado como sendo Bruno dos Santos Conceição Ravani, 23 anos. Ele ainda foi socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu. Com o suspeito foi encontrada uma pistola calibre 9mm, com seletor de rajada, além de um carregador alongado e várias munições intactas. Ainda circulando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no extremo sul do estado, madrugada de sábado, um trágico incidente abalou a comunidade rural do assentamento Três Irmãos, no distrito de Corumbau, em Prado. Por volta de 1 hora da madrugada, um homem foi fatalmente ferido durante uma discussão dentro de um bar. Segundo relatos, A vítima, identificada como Everaldo Jesus de Souza, de 30 anos, envolveu-se em uma discussão com um indivíduo conhecido como Marcos Pereira Cancela. A contenda escalou rapidamente quando Cancela insatisfeito com o desenrolar da conversa. Rapaz, esse papo tá errado. Tá gostando dessa onda não, meu irmão. Ele sacou uma faca que portava e atingiu Everaldo com um único e fatal golpe. Everaldo foi socorrido, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas infelizmente não resistiu à gravidade do ferimento e veio a falecer na unidade hospitalar, enquanto Cancela está sendo caçado pela polícia. Olha, uma tragédia aconteceu também no extremo sul da Bahia, um acidente terrível. Uma criança de apenas 4 anos de idade, ela morreu após ser atingida por um caminhão desgovernado na manhã do último sábado, no distrito de Trancoso, litoral sul de Porto Seguro. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã, no local conhecido como Ladeira do Mirante do Rio Verde. A vítima, a criancinha de 4 anos, Catarina Guilherme da Silva, ela morreu quando recebia atendimento na UPA do distrito. Segundo testemunhas, o pai estava subindo a ladeira com duas crianças na bicicleta quando um caminhão carregado não conseguiu concluir a subida e acabou descendo de ré. O homem conseguiu salvar uma das crianças, mas não teve tempo de evitar que a outra fosse esmagada pelo veículo. A bicicleta onde estava a vítima ficou retorcida debaixo do eixo dianteiro do caminhão. O motorista do caminhão não foi encontrado no local do atropelamento. O veículo, que estava em péssimo estado de conservação, ficou atravessado às margens da ladeira. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar também esta morte tão trágica de uma criancinha de apenas 4 anos de idade. Sua viatura virtual da Gabi vai realizar aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui, viu? No Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna com mais notícias para nós ainda hoje, né? Bem, são 12 horas e 22 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. E o senhor Marcos Bezerra vai divulgar para nós mensagem dos ouvintes. O que temos de mensagem no WhatsApp, Marcos?
Tem um ouvinte mandando boa tarde aqui, Kátia. Olha, não sei se vocês podem nos ajudar, mas como aí é um veículo de comunicação, vou tentar, né, contar com a colaboração desse programa para tentar ajudar uma pessoa necessitada, né, que precisa comprar uma medicação e não tem condições. Então a pessoa mandou aqui a foto da receita, né, os valores, tudo direitinho. Se vocês puderem divulgar para ver se alguém pode ajudar, vamos ficar muito gratos. Um abraço. Então dá tipo um remédio, custa 160, outro 110, dá
nossa,
valor aí aproximado de R$270.
A pessoa não fala não para quê, né? Que problema é, enfim. Mas só disse que está precisando ajuda. Então, quem puder, quem estiver nos ouvindo, esteja disposto a ajudar essa pessoa, certamente ele não tem condições de pagar, né, por esses medicamentos, porque cada um, mais de R$100, né, Marcos? Fica bem pesado mesmo no bolso,
não,
né?
Não é fácil não, hein?
Não é fácil. Então, quem puder ajudar, pode entrar em contato aqui, tá bom? Tem telefone para divulgar?
Tem da pessoa que mandou a mensagem.
Aí, pessoa, tá nos ouvindo, pode divulgar o número, só falar pra gente, tá? Aí o Marcos Bezerra volta lá e divulga pra nós. Tem mais alguma mensagem, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Eu fui roubada na Lagoa Encantada, né? Não temos paz. Dá uma força aí pra gente, né? Pede policiamento.
Eita. O povo da Lagoa Encantada, por várias vezes já entraram... Por várias vezes, né, os moradores já entraram em contato conosco aqui, falando sobre essa questão da insegurança, né, lá em Lagoa Encantada. Então, tá aí o morador falando que foi roubado, né, ou roubada, né. Então, a gente pede aí a polícia militar para fazer mais rondas por lá, para dar uma intensificada por lá, na Lagoa Encantada, para ajudar aí a comunidade, tá, porque o povo não aguenta mais. Lá, o povo de lá enfrenta tanta dificuldade. Na sexta-feira... eles mandaram aqui mensagem, eu só fui ver depois, né? Depois do programa, porque eu tava fazendo entrevista, e na entrevista a gente falando sobre a questão da saúde, né? A situação dos postos de saúde. Aí uma moradora de Lagoa Encantada mandou uma mensagem aqui no meu direct, Kátia Gomes, jornalista, falando, né? No meu Instagram, falando da situação do posto de saúde de lá, né? Que é bem caótico, é como praticamente não existe posto de saúde lá em Lagoa Encantada. É uma triste realidade, hein, Leos, né? É igual essa buracolândia na cidade. Eu paguei o pato, né? Bati no buraco, rasgou o pneu. Ei, Leos, cidade do buraco! É nas ruas centrais, né? Pontal e outras. É ali na zona sul, na parte que o município vai gritar logo, opa, é de responsabilidade da Ceinfra. Ali na Praia dos Milionários, né? Enquanto isso, você vai batendo os buracos, rasgando os pneus do carro e tendo prejuízo. Essa é a Ilhéus que nós temos hoje. E o povo que lute. E o povo que lute. Quer ver que o povo tem que lutar? Algumas pessoas mandaram aqui no direct do meu Instagram um vídeo que está postado no Ilhéus Fofocas. De uma pessoa que foi na UPA 24 horas. Olha aqui, ó, o que, que a pessoa diz.
Boa noite a todos.
Ouça aí.
Né? A gente está aqui na UPA da Avenida Esperança. Eu estou aqui desde meia-noite, né? Como ele diz aqui que é 24 horas. Aí, não tem ninguém, né? Dizendo que é 24 horas, né? Eu estou aqui com minha irmã desde meia-noite. Aí, ó, não fica ninguém aqui, ó. Tudo aberto.
E ele circulando lá. Ninguém. Mostrando que tem ninguém.
A sala aqui não tem ninguém. Aí pegaram minha irmã. Deram umas duas injeções, né? Aí tem ninguém, 24 horas, né? O médico sumiu. Entendeu? Desde meia-noite ele sumiu. Não acho ele. Né? Aí agora eu tô indo aqui onde eles deixaram minha irmã. E deram as injeções dela, mas não está passando. Aqui onde ela tá. Nesse frio aqui, ó. E nada de ela melhorar, né? E o médico nada de aparecer.
Aí te pergunto, isso é uma UPA 24 horas? Que o paciente tá lá desassistido, sem médico. Rapaz. É por isso que eu digo que tem coisas que só acontecem em Leus. Que isso, Marcos?
Se não tem médico, a medicação foi aplicada por conta da enfermeira.
É, então a enfermeira que resolveu aplicar por conta própria, como é isso? Ela não passou pelo paciente? Ou o paciente não passou pelo médico? Como é isso? Eu, hein? Vou te contar, viu? E você observando as imagens do vídeo dessa pessoa, né? Você fica assim, oxe, cadê os funcionários dessa UPA? Não é 24 horas? Porque o hospital que é 24 horas, você chega lá, tem funcionário, né, Marcos? Gente pra todo lado. Aí uma UPA que não tem ninguém, praticamente. É, eu, hein? É assustador isso. É estranho. É estranho. Eu vou lhe contar, essas são as coisas que acontecem na saúde em Ilhéus. Saúde pública, o que se diz respeito à atenção básica. Que de básica não tem nada. Sabe por quê? Porque não tem nada mesmo. Nem básica ela é. Essa que é a realidade. Ai, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. E você pode continuar enviando aí as suas mensagens, tá? Nós voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Neira. Bem, são 12 horas e 37 minutos. Está liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia aí a sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio, tá? E nós divulgamos aqui para você. Marcos Bezerra está navegando ali pelo WhatsApp. O que temos aí, Marcos Bezerra?
Olha, boa tarde, Kátia Gomes. Marcos, olha, pergunta ao prefeito aí, à secretária de Educação, cadê os professores? Teve seletiva, o pessoal assinou contrato e ainda não tem aula no anexo do EMEI, por falta de professor. A aula era para começar em fevereiro, porque algumas crianças estão tendo aulas e outras não.
Boa pergunta, né? Tem colégio que nem teve aula ainda. Então essa aí ó, é a situação. Ó. Né? Em um colégio onde crianças, algumas alunos têm aulas e outros não, né, Marcos?
É.
Eita, Ilhéus, minha gente. Diga, Marquinhos, mais mensagem.
Boa tarde, Kátia. Marcos, olha, isso é uma vergonha aqui na Vila Olímpia, em Ilhéus. Tem um posto de saúde só de enfeite. Não funciona e precisa de uma grande reforma. Cadê os representantes aí, né? Fui no posto de saúde do Iguape, né? Para pesar, né? Questão do Bolsa Família. Só tem vaga para marcar em abril. Um absurdo.
Menino. Rapaz. A gente chega a ficar assim, gente. Que é isso? Em que mundo a gente vive aqui? Deus é mais. O povo sofre, viu? Ô, Marcos, chega aqui a mensagem também. Boa tarde, Kátia. O ônibus que faz a linha 38, Lagoa Encantada, de manhã, bateu em um carro. Devido a essa batida, atrasou os horários. Já são... Aí ela manda aqui, ó, 12h25. Já são 12h25, ela mandou. E estamos aqui no terminal com fome, esperando o ônibus para sair da para a Lagoa Encantada. O ônibus que era de 10h30 da manhã. E até agora, nada. De chegar no terminal. Pois é, o despachante aí disse que ia enviar outro ônibus e até agora nada. Meu Deus do céu. É coisa, viu?
Essa questão do transporte público em Ilhéus é um problema, né? De muito tempo já.
Um problema fora do comum, né? Porque aqui não se resolve, não melhora. Como é que um ônibus que era de 10h30 da manhã? Tá bom, aconteceu um acidente, tal, tá, vamos mandar outro. Aí já são 12h40 e não chegou ainda outro ônibus. Porque ela mandou 12h25, aí a Ilha tava me ouvindo, já mandou aqui de volta, não chegou ainda.
Muitos funcionários aí tem que sair até um pouco antes do horário, tipo agora para almoçar, porque senão se perder o ônibus, perde praticamente todo o horário de almoço.
Perde. Essa aí é a realidade. Difícil, viu? O povo sofre. 12 horas e 40 minutos, Marcos. Pode divulgar mais mensagens
para nós. O rapaz que... pediu ajuda, né? Mandou foto da receita dos remédios aqui, a pessoa pedindo ajuda para quem puder ajudar para comprar esses dois remédios. Ele é o Romilson e o número do telefone dele é o 981474878. Ele autorizou aqui a divulgar, é o 739-8147-4878. Quem puder ajudar, então, entre em contato com o Romilson.
Pronto, tá divulgado. Ô Marcos, chega aqui informações atualizadas, tá? Sobre o velório e enterro aí do mestre Virgílio. E já tem até matéria no blog Pimenta que diz o seguinte: o corpo de José Virgílio dos Santos, o mestre Virgílio, foi embalsamado para o velório que está marcado para a próxima quinta-feira, dia 21, a partir das 8 da manhã, no SAF, no Alto da Conquista, em Ilhéus. A decisão foi tomada para permitir que familiares cheguem à cidade a tempo de se despedirem do mestre. O sepultamento do corpo será na sexta-feira, dia 22, em local ainda a ser divulgado, tá? Então tá aqui a informação, gente. O enterro do corpo do mestre Virgílio, primeiro o velório, né? Do corpo do mestre Virgílio será na quinta-feira, começa às 8 da manhã de quinta-feira. Será lá no SAF, no Alto da Conquista, em Ilhéus, tá? E aí, na sexta-feira, o corpo será sepultado e o horário ainda não foi divulgado. Então, tá divulgada a informação aí para os nossos ouvintes. Diga, Marcos.
É, o ouvinte mandou foto aqui de um cartão, Ilhéus Card. Boa tarde, Kátia e Marcos. Aqui é Tuane, da Vila Olímpio. Queria que vocês divulgassem esse cartão que foi encontrado no ponto de ônibus e carteira com todos os documentos. A carteira de habilitação está na casa do carpinteiro, no Malhado. Então, esse cartão e a carteira com outros documentos está em nome de Aloísio Oliveira. Então, se o Aloísio Oliveira, que tem o cartão do idoso, perdeu os documentos, sua carteira e seus documentos estão ali na casa do carpinteiro, no Malhado.
Pronto. Tá divulgado. Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto. Então, enquanto isso, a gente vai de mais notícia aqui para o nosso ouvinte, tá? Vamos falar de uma situação aí. Deixa eu tirar aqui o celular. Deixa a gente divulgar aqui uma informação aqui para os ouvintes. É, pedreiro e criança de 5 anos morrem após choque elétrico em cidade do interior da Bahia. Um pedreiro de 54 anos e uma criança de 5 morreram depois que receberam choques elétricos nas cidades de Jacobina e Itaguaçu da Bahia, municípios localizados no norte e oeste do estado da Bahia, tá? Os casos aconteceram no último final de semana. De acordo com a Polícia Civil, Robson Dantas da Silva, de 54 anos, morreu na noite de sábado, dia 16, na Rua do Pará, em Jacobina, enquanto fazia um serviço de pedreiro em casa e precisou mexer em um ponto de luz. Testemunhas contaram que, após receber a descarga elétrica, Robson Dantas caiu da escada e bateu a cabeça em uma quina. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, foram ao local, mas ele não resistiu. Já em relação à morte da criança, ainda no sábado, só que na zona rural de Itaguaçu, Miguel Araújo Antunes, de 5 anos, estava no sítio da avó quando foi encontrado caído no chão com queimaduras nas mãos e no rosto. O Miguel foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Itaguaçu, onde foi constatado a morte por descarga elétrica. O corpo do menino foi sepultado no final da tarde de ontem, em Xique-Xique, e infelizmente, né, duas mortes registradas aqui na Bahia só esse fim de semana por choques elétricos. Gente, muito cuidado, viu?
É verdade.
Muito cuidado,
sim,
mesmo ao mexer em eletricidade. O correto é sempre chamar um especialista, né? Um eletricista. E muito atento com as crianças, né? Porque a criança não sabe de nada, né, Marco? Chega ali, coloca a mão, mexe em tudo.
E sempre ocorrem casos com máquinas de lavar roupa, né? Durante a pessoa, durante a operação ali, quem puder desliga quando for pegar as roupas, né? E tudo mais.
Isso é muito importante, esse alerta, porque tem gente que bota a tomada, né? Liga a máquina na tomada, abre a máquina e começa a colocar roupa ou tirar, mexer. Não pode. Primeiro que você tem que arrumar toda a roupa lá dentro na máquina, com a máquina desligada, inclusive desligada da tomada. Só depois, sim, que tiver tudo ok lá, colocou sabão, colocou amaciante, colocou as roupas, colocaram as roupinhas lá, aí sim você pode ligar ela na tomada e ligar a máquina para que ela possa fazer todo o serviço lá de lavagem. Gente, pelo amor de Deus, muito cuidado com isso.
Até porque se tiver um problema e um fio descascado entrar em contato com a água, é choque na certa.
Geladeira também, né? Tá ligada na tomada, você não pode simplesmente falar, deixa eu passar um paninho aqui molhado nesse cantinho que sujou. Não pode, gente. Cuidado com eletricidade, realmente leva à morte, tá? Se usar aí de forma inadequada, tá bom? São 12 horas e 46 minutos, temos mais mensagens de ouvintes no WhatsApp. Marcos Bezerra, tudo ok? Tudo tranquilo? Vamos de informação, por favor? Mulheres vítimas de maus tratos e violência sexual são resgatadas de falso centro terapêutico de pastores aqui no estado da Bahia, né? Que coisa!
6 mulheres, uma de 18 anos e 5 idosas, foram resgatadas de um falso centro terapêutico para dependentes químicos em Planalto, no sudoeste da Bahia. O espaço funcionava sob os cuidados de um casal de pastores que cobrava entre 500 e 1 mil reais por mês para acolher as vítimas. Das 6 internas resgatadas, 2 eram de Mata Verde, Minas Gerais, 2 de Vitória da Conquista, na Bahia, 1 de Nova Canaã, também na Bahia, e outra de Jequié, aqui no estado. Elas foram atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social, CREAS, do município, e em seguida entregues às famílias. O resgate foi feito por órgãos municipais, a exemplo da Secretaria de Assistência Social, e pela Polícia Militar após denúncias. Recebemos denúncias de órgãos municipais e do Ministério Público de que estaria ocorrendo crimes contra a mulher e também de saúde pública no interior dessa residência, explicou o tenente Oséias Varges. Conforme a apuração da TV Sudoeste, na região, as mulheres viviam em péssimas condições sanitárias e trancadas em quartos. Elas dormiam em beliches feitos de ripas e com pregos expostos. Familiares das vítimas relataram que as mulheres foram violentadas e estão com o psicológico muito abalado. Durante o resgate, algumas internas precisaram inclusive ser carregadas por policiais. No local foram encontrados vários remédios sem receita médica. Nenhuma das internas tinha cadastro no Sistema Único de Saúde, SUS, do município, e não há informações sobre como o casal conseguiu os medicamentos, entre eles remédios tarja preta e estimulantes sexuais. Além de cobrar para acolher as vítimas, em alguns casos, o casal também ficava com o cartão de benefício social das mulheres, sacava o dinheiro e retia o valor. O imóvel foi vistoriado por órgãos da prefeitura e pela PM e foi constatado que as internas eram agredidas verbalmente, fisicamente e sexualmente. Durante o resgate, apenas a pastora estava no imóvel. Ela foi conduzida para a delegacia, ouvida e liberada. As seis vítimas também já prestaram depoimento. O pastor não foi encontrado. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso, Kátia.
Rapaz, que coisa absurda, né, Marcos? Centros terapêuticos de pastores, que era para estar realmente cuidando das pessoas. Gente, olha, é assustador isso, né? Ó, antes de acionar aqui o repórter Coutinho Neto, vamos falar de um caso que ocorreu em Salvador ontem, que coisa absurda, né? Lamentável, lamentável. Homem reage a assalto, tenta tomar a arma do bandido e acaba morrendo, tá? Então, um homem, ele foi assassinado na manhã de ontem, após reagir a um assalto lá na Avenida San Martín, em Salvador. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi surpreendida por dois bandidos em uma motocicleta. E aí, eles anunciaram o assalto. E aí, após anunciar o assalto, o homem tentou tomar a arma da mão de um dos assaltantes. Ele foi atingido e morreu na hora. Uma mulher que estava passando no local na hora acabou levando também um tiro no braço. Ela foi levada por populares para o Hospital Ernesto Simões Filho, onde passou por procedimento, né? E ela não corre risco de morte. Equipes da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar, né, foram até o local e também chamaram a Polícia Civil, né, DPT, enfim, para fazer perícia. Gente, essa aqui é a realidade da violência em Salvador. A nossa Bahia, todo o nosso estado da Bahia, hoje vive uma insegurança pública. Porque esse tipo de assalto, né? Na verdade, latrocínio, né, Marcos? Que é roubo seguido de morte.
É verdade.
É classificado assim. Tem ocorrido demais. Isso é um absurdo no nosso estado da Bahia. E aí, se você for questionar o governador, ele fala que não é essa a realidade. O governador da Bahia, né, o seu Jerônimo. O presidente da República diz que o cara rouba ali para tomar uma cervejinha. Isso é uma vergonha, gente. Nós vivemos a insegurança pública. E você que for assaltado, não reaja não. Deixa levar o que tiver de levar. Seja celular, carteira, carro, moto, o que você tiver. Não reaja não, porque é a sua vida que você vai perder. O bandido não tem nada a perder. E muitos desses aí já estão tão acostumados, né, Marcos?
Uhum.
Comete, vai preso, depois é solto. Então ele não tem nada a perder. Mas essa aqui é a triste realidade. Muito cuidado. Muito cuidado. E esse caso aqui de Salvador, excepcionalmente, a prima desse homem morto é minha amiga e ela estava me contando. Ele tinha ainda a padaria comprar pão, Marcos. Um pai de família.
É a pessoa.
Tinha ainda a padaria apenas para comprar pão. Triste, viu? Muito triste. E a gente se dá conta que está vivendo isso. É mais triste ainda. Muito triste. Então, muito cuidado, viu, minha gente? Ao ir em qualquer lugar hoje, muito cuidado. 12 horas e 51 minutos, vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega com mais informações do setor policial.
Muito obrigadão, Kátia! Muito obrigado, você também, Marcos! E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual, Magami, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial, porque a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então também nesta segunda participação a bordo de sua viatura virtual, trazendo tragédias nas estradas da Bahia. Acompanhe comigo. Duas adolescentes morreram e três ficaram feridas após uma caminhonete capotar na madrugada do último sábado na BA-652 do município de Ibirapitanga. As informações são da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Itabuna. As adolescentes que morreram foram identificadas como Isabelle Santos Aguiar, de apenas 14 anos de idade, e a jovem Lara Luísa de Jesus Santos Silva, de 18. As outras três vítimas foram socorridas para o hospital de base de Itabuna, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Informações iniciais são de que uma adolescente de 17 anos de idade, melhor dizendo, estava dirigindo o veículo ocupado por outros 5 adolescentes. Os outros 2 feridos também têm 17 anos. E o 6º ocupante da caminhonete não teve a idade de estado de saúde detalhado. De acordo com o Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus, as 2 adolescentes morreram no hospital de Aurelino Leal, também no sul baiano, e os corpos foram levados para o Departamento aqui de Polícia Técnica, Instituto Médico Legal em Ilhéus, e foram liberados após os exames de praxe. Isabelle e Lara Luísa moravam na cidade de Ubaitaba. Nossos sentimentos a todas as famílias. Inclusive, hein, a respeito desse caso, está circulando um vídeo que foi gravado momentos antes do acidente, mostrando que esta mesma caminhonete que provocou essa tragédia estava sendo pilotada por um menor a 180 km por hora. Olha, uma motociclista morreu ao bater um caminhão na BR-101 no município de Gandibes, ou seja, lá em Gandu. Um caminhão e uma motocicleta bateram na manhã de ontem, domingo, na conhecida Curva do Sebo, na rodovia Mário Covas, que é a BR-101, próxima a Gandu. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade dele não foi revelada. Populares disseram que ele residia na região Botamanduá, no próprio município de Gandibes. Não há detalhes sobre como ocorreu a batida. Em um vídeo que circula em redes sociais, é possível ver que a moto ficou completamente destruída e o caminhão com carregamento de mangas estava tombado às margens da rodovia por onde a carga se espalhou. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Valença, no Baixo Sul do estado. E atenção, hein? Madrugada de ontem, domingo, um incidente violento chocou os moradores da cidade de Poções. 2 homens foram alvejados dentro de um boteco, sendo prontamente socorridos e encaminhados à UPA 24 horas local. Contudo, a situação se agravou quando uma das vítimas, posteriormente identificada como Gildásio de Jesus, conhecido como Japa ou China, um abraço aí, seu China, na central de abastecimento do Malhado, foram transferidas para a Vitória da Conquista, onde o China, lá de Poções, veio a óbito. A Polícia Militar informou que está em diligências para encontrar os responsáveis pelo ato violento, destacando que os atiradores que se encontravam em uma motocicleta ainda não foram localizados. Até o momento, não foram reveladas informações sobre a autoria e a motivação desse trágico episódio. Voltamos agora até o Baixo Sul do estado, município de Valença. Um casal foi alvejado a tiros na madrugada de sábado após ter a casa invadida por homens armados na praia de Guaibim. Uma das vítimas, Juarez dos Santos Pimentel, 25 anos, morreu no local. Segundo informações, a sua companheira, de prenome Tarsila, foi alvejada, mas conseguiu sair correndo e pediu ajuda aos vizinhos e ela foi levada ao hospital da Santa Casa de Misericórdia de Valença. Já o corpo de Juarez foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica no Instituto Médico Legal de Valença. Noite de sábado, cidade de Jacobina, terra do ouro. Robson Dantas da Silva, 54 anos, veio a óbito vítima de descarga elétrica. Segundo informações, Robson realizava um reparo na rede e acabou sofrendo um choque elétrico, vindo a cair, a bater a cabeça no solo com violência. O SAMUzão 192 esteve no local, porém o vitimado não apresentava sinais vitais. O corpo de Robson, que trabalhava como pedreiro, foi encaminhado para o DPT, para o Instituto Médico legal de Serrinha, ou melhor, de Jacobina. Olha, atenção, hein? Uma vítima de espancamento, ela morreu no hospital. Saiba agora, em nossa grande Bahia. Raquel Teixeira da Silva, de 27 anos, morreu no último sábado na sala vermelha do Hospital Geral Cléristo Andrade, em Feira de Santana, após complicações de saúde. Ela foi encontrada em via pública na cidade de Rui Barbosa, com sinais de espancamento. Segundo o relatório de necrópsia, disse... Ela era professora, era natural de Feira de Santana e seus familiares moram no bairro do Tomba, também em Feira. Ela foi encaminhada para o Hospital Geral Cléristo Andrade. Raquel ainda passou por procedimentos médicos, mas não resistiu ao experimento. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui neste início de semana, prometendo voltar nessa edição de terça-feira, se assim Deus permitir. Em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que continua na comunicação dos tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir. Até lá, Coutinho, um abraço. Marcos, vamos falar da onda de calor, rapaz. Muita gente reclamando aí dessa onda de calor, né?
Tá pelo fácil Brasil. Não, é?
Inclusive, Defesa Civil do país divulgou informações falando dessa onda de calor por cerca de 5 dias, mais ou menos. Mas aí a gente quer chegar também com uma boa notícia, né? Porque não dá só para falar que vai cada vez piorar, que a gente vai cozinhar, que vai assar a gente, né, Marcos? É que a onda de calor extremo já tem data para acabar, minha gente. As chuvas podem trazer esperança para os brasileiros nesta semana, uma folga do calor. Tudo indica que com o início do outono, né, as temperaturas podem diminuir na parte final de março. Um alívio depois de um fim de semana em que o Rio de Janeiro atingiu sensação térmica de 60,3 graus. Marcos?
Absurdo.
Quem mora lá me disse que era a sensação assim que você estava sendo assado.
O forno.
São Paulo teve o dia mais quente do ano, com 34,7 graus, né? No fim de semana. E aí a nova estação, o outono, começa na quarta-feira, dia 20 de março, mais especificamente às 5h51 da tarde. A meteorologia aposta que já no primeiro dia será possível ver o tempo mudando com a chegada de uma frente fria, tá, minha gente? De acordo com informações do site Climatempo, partes do Rio Grande do Sul vão receber temporais no primeiro dia de outono e as chuvas também estão previstas para as regiões da Serra e Porto Alegre. Lá em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, vão precisar esperar por temperaturas mais amenas. Mas já terão chuvas do meio para o fim da semana, assim como o leste no sul do Mato Grosso do Sul e o Triângulo Mineiro. Com essa nova frente fria, o bloqueio atmosférico que segurava o calor vai embora. E o fim de semana pode vir com temperaturas mais baixas no sul, sudeste e centro-oeste. No nordeste, lembrando que nós estamos no nordeste, né? Tempo muito instável, com nuvens carregadas. Tempo seco mesmo, só no Recôncavo Baiano e no centro-norte da Bahia. No sul e litoral de Sergipe, as chuvas mais fortes devem ocorrer no Piauí e... Tempo aqui, ó, seco no Recôncavo Baiano, no centro-norte da Bahia e também no sul e no litoral sul de Sergipe. Já as chuvas mais fortes devem ocorrer nos estados do Piauí e Ceará, tá? E região norte do país também, muita instabilidade e chuva, intercalando com períodos de sol, tá? Pará, Amapá e Amazonas devem sofrer mais com as tempestades. Eita, minha gente, Laninha também ajudará o calor mais ameno, tá? Então, o fenômeno Laninha também deve fazer com que as temperaturas fiquem mais amenas, mas isso no trimestre de junho, julho e agosto. Então, fica o alerta aí, tá? Essa foi a nossa última notícia de hoje. Encerramos por aqui a edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde. Se Deus nos permitir, voltamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. Boa tarde para você, Marcos, para os ouvintes, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ótimo dia para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.